As crianças podem sair para o culto infantil, enquanto nós continuaremos aqui meditando no texto base que o Fernando leu, que é João 7, de 1 a 9. Eu tenho aqui no meu bolso dois cartões. Isso aqui é a minha carteirinha da escola. Pelo menos quando eu estudava no colégio, nós precisávamos apresentar isso para entrar no pavimento das salas. Então tem a minha foto e o segurança sempre verificava se era eu mesmo, se a carteirinha correspondia a quem estava apresentando. E no verso está escrito assim: esta identificação é de uso obrigatório, pessoal e intransferível. Muito bem. Os irmãos leem cartões também, não é só bula de remédio. Eu também tenho aqui o bilhete único do estudante. Tem bilhete único de estudante, bilhete único de idoso. E todos eles têm escrito aqui no verso que a utilização deste cartão por terceiros é crime. Isto é um jeito elegante de dizer que ele é pessoal e intransferível. Várias coisas nós vemos que é pessoal, são coisas pessoais e intransferíveis. Qualquer coisa que nos traga benefícios ou que o governo dê benefícios são pessoais e intransferíveis. E eu creio que o texto que o Fernando leu, João 7, João 9, fale disso também. Eu creio que a mensagem central desse texto, que fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, é que a fé em Cristo é pessoal e intransferível. Vamos trabalhar com essa mensagem central, então? A fé em Cristo, ela é pessoal e intransferível. Vamos voltar, então, para João 7, os irmãos já estão com o texto aberto. Vamos meditar um pouco acerca disso, acerca dessa fé que é pessoal e é uma fé também intransferível. Eu vou apresentar aqui, baseado no texto, nos versículos de 1 a 9, três comprovações dessa verdade. Três comprovações de que a fé em Cristo é pessoal e intransferível. E a primeira verdade, a primeira comprovação acerca disso, está nos versículos de 1 a 4. Vamos ler de novo então. João 7, de 1 a 4. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Quando nós olhamos para os versos de 1 e 4, nós temos lá no comecinho que o texto diz: passadas estas coisas. Automaticamente nós pensamos nos versos anteriores. É interessante ver que no capítulo 5 do Evangelho de João, os irmãos não precisam abrir, mas só para nós termos um panorama geral da sessão que nós estamos vendo. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico no campo de Betesda. Ele faz essa cura num sábado, e logo em seguida ele fala que Deus era o seu pai. Isso deixa os judeus loucos. As autoridades judaicas ficam totalmente loucas. Como este homem pode dizer que ele é filho de Deus? E ainda mais, ele realizou uma cura no sábado. Isso não pode acontecer. E os judeus começam então a nutrir uma raiva por Jesus. As autoridades judaicas começam a nutrir um ódio por Jesus. Isso no capítulo 5. No capítulo 6 acontece a primeira multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães e peixes. E logo em seguida, depois de fazer esse milagre, Jesus anda sobre as águas. E aí ele se refere a si mesmo no dia seguinte como sendo o pão da vida. Ele diz: aquele pão que vocês comeram ontem, aquela multidão, aquele pão que vocês comeram ontem, na verdade, ele alimenta agora, mas eu sou o pão da vida, quem come de mim tem a vida. E aí, logo em seguida, Jesus, conhecendo o coração daquela multidão, conhecendo o coração de cada pessoa ali, ele vê que aquelas pessoas estavam indo não por causa dos seus ensinamentos, mas por causa do pão, por causa da comida, por causa dos benefícios que Jesus estava oferecendo. Então ele pronuncia um discurso severo. São palavras duras, como o texto diz. E então diversos discípulos deixam de seguir Jesus. Isso no capítulo 5, no capítulo 6, mas nós estamos no capítulo 7. Então, passadas estas coisas, tudo isso aconteceu nos capítulos anteriores e agora nós estamos no 7. Muito provavelmente exista um espaço de 6 meses entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Por quê? Se os irmãos observarem, depois nas suas casas, lerem o capítulo 6, os irmãos verão que os acontecimentos deste capítulo acontecem perto da Páscoa. A Páscoa judaica acontece aproximadamente no mês de abril. O calendário judaico é um calendário lunar, e o nosso calendário é um calendário solar. Então não tem, alguns meses não são totalmente correspondentes. Mas a Páscoa acontecia em meados de abril. Só que o capítulo 7 fala que os acontecimentos, o que os irmãos de Jesus estão falando, acontece perto da festa dos tabernáculos, que acontecia entre os meses de setembro e outubro. Então há um espaço de 6 meses aí. Isso acontece, esse buraco, aparentemente, na narração, não é porque João não tinha o que contar, mas porque João não está preocupado em fazer um relato exaustivo acerca de tudo que Jesus realizou. O próprio João fala no final do livro que Jesus fez muitas outras coisas, mas que se fossem escritas não caberiam em livros do mundo. Então João quer dar um panorama acerca da vida de Jesus, e por isso esse espaço de 6 meses, os teólogos acreditam que Jesus tenha se aproximado mais dos seus discípulos, tenha desenvolvido um discipulado mais próximo a eles. Do capítulo 5 até o capítulo 8 do Evangelho de João, é narrado como se fosse uma crescente do ódio que algumas pessoas tinham por Jesus. No capítulo 5 ao capítulo 8 é mostrado que as autoridades judaicas, elas estão começando a ficar incomodadas com Jesus. Jesus, com o ensinamento dele, está começando a incomodar as autoridades. E isso vai crescendo até que no capítulo 11 eles planejam matar Jesus. O que era apenas uma ideia agora se torna um plano concreto. Nós vamos matar este homem. Isso acontece no capítulo 19, quando Jesus é crucificado. Mas esse cenário todo, vamos voltar agora para o capítulo 7, nós podemos perceber então o intenso ódio que as pessoas tinham por Jesus, que algumas pessoas tinham por Jesus, principalmente as autoridades judaicas. E nesse cenário todo, nesse cenário permeado por raiva pelos ensinamentos de Jesus, um ódio ao próprio Senhor Jesus, Jesus está sendo perseguido por essas autoridades. O texto diz que Jesus não ia para a Judéia porque queriam matá-lo. Ele ficava na Galiléia. Para os irmãos entenderem, a região da Palestina, a província da Palestina, era dividida em 3 grandes regiões. Você tinha ao sul a região da Judéia, Jerusalém ficava próximo dessa região, e você tinha Galiléia e Samaria. Então Jesus estava na Galiléia, ele não ia para a Judéia, que era onde havia uma concentração maior desses líderes que queriam matá-lo. Então era uma questão de segurança, Jesus estava sendo prudente. Eu não vou para lá agora porque querem me matar. E nós vamos ver um pouco disso mais para frente. Além disso, não somente a questão de Jesus estar na Judéia, não ir para a Judéia, estar na Galiléia, o texto relata que o tempo é perto da festa dos tabernáculos. Vamos pintar o cenário que João está descrevendo aqui para nós. A festa dos tabernáculos, como eu já disse, acontecia entre os meses de setembro e outubro, aproximadamente. Os judeus, eles tinham 3 grandes festas ao longo do ano: a Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas, das cabanas, ou festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos possivelmente era a festa mais popular que os judeus tinham. Eles, durante 7 dias, moravam em tendas feitas de galhos e folhas, relembrando aquele tempo que eles moravam em tendas no deserto. E além disso, nesse momento do ano, eles já tinham realizado a colheita, então também tinha uma espécie de gratidão envolvida nessa celebração. Então eles relembravam o tempo que eles passaram no Egito, que eles saíram do Egito e vagaram pelo deserto morando em tendas. E eles fazem isso morando durante 7 dias em tendas feitas de galhos e folhas. Quem morava fora de Jerusalém vinha até a cidade. Então vocês imaginem que a Copa do Mundo é fichinha perto do que Jerusalém poderia parecer. Imaginem ano que vem como vai estar São Paulo, imaginem como era Jerusalém naquela época. Você tinha judeus de várias partes do mundo antigo que peregrinavam até Jerusalém para a comemoração dessa festa, que provavelmente era uma das mais populares. Das 3 festas, ela era a mais popular. E nesse cenário, pensem comigo, será que é seguro Jesus ir para Jerusalém, estando Jerusalém cheio de pessoas, cheio de autoridades judaicas, sendo que essas pessoas estão com ódio de Jesus pelo que ele ensina? Parece prudente ir para Jerusalém nessa situação? É o tanto óbvio que não. Mas os irmãos de Jesus, ainda assim, dizem para ele subir para a festa. O que eu gosto desse texto é que muitas vezes nós pensamos que Jesus não tinha família, que Jesus era alguém solto aí. Mas nós vemos que Jesus tinha família, Jesus tinha mãe, Maria era sua mãe, e o texto mostra que Jesus tinha irmãos. E às vezes nós passamos despercebidos por esses detalhes, né? Às vezes nós pensamos que Jesus era menos humano do que nós, mas Jesus é 100% humano. Então ele tinha uma família. E esses detalhes que João relata, eu acho que são importantes para nós visualizarmos a tese que ele está defendendo, que Jesus também é 100% Deus, 100% homem e 100% Deus. E os irmãos falam para ele assim, na verdade são meio irmãos de Jesus. Como assim? José não era pai de Jesus, porque o Espírito Santo, que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Então, José não era pai de Jesus. Mas, depois que Maria teve Jesus, o texto bíblico fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Então, Maria e José tiveram outros filhos e filhas. Então, são meio-irmãos de Jesus. Alguns comentaristas dizem que podem ser primos distantes, mas não há nenhuma evidência para isso. Muito provavelmente são meio-irmãos mesmo, irmãos de Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente. Quem são esses irmãos? Mas eles dão esse péssimo conselho para Jesus. Eles falam, olha, se você está fazendo tudo o que você faz, não é certo você ficar aqui escondido. Você tem que ir para Jerusalém. Você tem que subir para a festa e fazer isso na frente de todo mundo. Se eu fosse alguém ali perto e escutasse esse conselho, eu acho que eu ficaria pasmo. Vocês estão mandando o seu próprio irmão, que está sendo odiado por todo, a maioria dos líderes judaicos, vocês estão mandando ele para o centro de comemorações dos judeus, a cidade que está cheia de pessoas, vocês querem que ele vá para lá? Jesus não estava indo para a Judéia porque queriam matá-lo e vocês estão mandando ele para lá. Isso é um conselho péssimo. E aí nós pensamos, ah não, o que os irmãos de Jesus estão fazendo aqui é incentivar o ministério dele. Os irmãos de Jesus acham que está tudo muito apagado. Eles acham que, não, se você é o Messias, você tem que mostrar que você é isso para o mundo inteiro. Mas quando nós lemos o texto, me salta uma ironia daqui. Não parece que eles estão realmente preocupados com o ministério de Jesus. Os irmãos conseguem ver essa ironia aqui no texto? Parece que tem um desafio aqui. Vejam de novo o que diz o verso 4. Vamos começar do 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Bom, até aqui nós até podemos pensar que eles estão sendo sinceros, cativando Jesus. Olha, vai lá, a gente está com você. Mas aí vem o verso 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos conseguem ver a ironia? Que existe um discurso irônico nos irmãos de Jesus. Eles estão falando, olha, você não disse que você não é o Messias? Se você é o Messias, vai lá e mostra isso para todo mundo agora. É aquela coisa do, se você não é o bonzão, então agora vai lá na frente de todo mundo, aproveita que Jerusalém está com os holofotes sobre si e anuncia isso para o mundo inteiro. Anuncia que você é o Messias. Existe uma incredulidade nas palavras dos irmãos de Jesus. Uma forte incredulidade. Além disso, existia uma animosidade no ar. Como assim? Os judeus não aguentavam mais ser oprimidos pelos romanos. E eles esperavam que o Messias traria liberdade política. Então pode ser que as palavras dos irmãos de Jesus tenham isso. Eles falam assim, olha, ele diz que ele é o Messias. Se ele for mesmo o Messias, então ele vai libertar Israel do jugo de Roma. Então vai lá. Já que se você é o Messias, isso vai acontecer. Então existia todo um cenário que mostra que os irmãos de Jesus realmente não criam nele. Os irmãos de Jesus, ou eles queriam tirar alguma vantagem disso, mas fica evidente que eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles tinham uma resistência a isso. Eles tinham uma oposição. E esta é a primeira comprovação de que a fé é pessoal e intransferível. Seguir a Cristo traz oposição pessoal. Seguir a Cristo traz oposição pessoal. Hoje, nós também sofremos esta resistência e esta oposição que Jesus sofreu com seus irmãos. Os irmãos de Jesus presenciaram provavelmente muitos dos seus milagres. Os irmãos de Jesus provavelmente viram Jesus fazer grandes coisas. E ainda assim eles não criam. Eles ainda assim eram incrédulos. Eles viram tudo aquilo e eles não criam. Incrível isso. Eles viram Jesus realizar todos os milagres que João relata, provavelmente a maioria aqui, e eles ainda não criam que ele era o Messias, o Prometido, eles não criam que Deus estava com ele, que ele era o próprio Deus. O conceito que os irmãos de Jesus tinham do Messias era um conceito diferente do que Jesus era. Havia toda uma tradição de que o Messias faria uma publicidade imensa acerca de si mesmo. O Messias, os judeus, a tradição judaica, falava que o Messias estaria sobre o pináculo do templo, e anunciaria coisas ao povo, toda uma publicidade envolvida nisso, mas Jesus não estava fazendo isso. E os irmãos dele falavam, olha, não é isso que está aparecendo, não. Eu não acho que você não é o Messias, porque o que você é meio diferente do que eu esperava para o Messias. E essa oposição aos irmãos de Jesus, que os irmãos de Jesus tinham em relação a ele, é uma oposição que é natural para os crentes. Vejam, os irmãos de Jesus não somente não acreditavam nas palavras de Jesus, os irmãos de Jesus não somente acreditavam nos ensinamentos, não acreditavam nos ensinamentos de Jesus, eles eram incrédulos quanto a isso, mas eles tinham uma oposição, parece que pessoal a Cristo. E nós sofremos isso hoje também. As pessoas, elas pensam que quando elas se opõem a nós, elas estão meramente se opondo às nossas ideias. Mas, na verdade, o cristianismo não é isso. A fé em Cristo, sendo pessoal, mostra que as pessoas, elas resistem e se opõem a nós. É uma posição pessoal. As pessoas têm raiva de nós. Os irmãos já experimentaram esses sentimentos das pessoas terem raiva quando nós nos aproximamos ou quando nós falamos de Cristo? Não é meramente quando você fala que é vegetariano, a pessoa fala, eu sou carnivorista, mas já que você é vegetariano, tudo bem. Isso fica no campo das ideias. Agora, quando nós falamos que somos cristãos, aí o papo é outro. Parece que a pessoa vem com ódio para cima de você. É uma posição pessoal. Não é uma posição filosófica. É uma posição contra você. E por isso a fé é pessoal. Vejam o que diz João capítulo 15. Vire um pouco as páginas da sua Bíblia. Vamos ver que essa oposição, ela é natural aos crentes. Ela mostra que a fé em Cristo é pessoal e intransferível. Essa oposição, essa resistência que Jesus teve de seus irmãos é algo natural a nós, para nós também. É algo que nós convivemos. As pessoas sentem ódio. Assim como os líderes judeus sentiam ódio de Jesus, algumas pessoas sentem ódio de nós. Isso não deve ser novidade. Vejam o que diz João 15, os versos 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa oposição a nós, não somente ao que nós cremos, é uma oposição a nós, porque a nossa fé nos faz. Nós somos o que nós cremos. Nós somos o que o Evangelho diz que nós somos. Quando nós cremos em Cristo, o nosso ser é transformado. Nós agora somos diferentes. E quando as pessoas resistem a isso, elas estão resistindo a nós. Elas estão se opondo a nós, assim como os irmãos de Jesus estavam resistindo e se opondo a ele. A fé em Cristo é pessoal e intransferível. E a primeira comprovação disso é que seguir a Cristo traz oposição pessoal. Mas existe um segundo ponto no texto, que é o verso 5. O verso 5, o tópico que eu elaborei aqui, é que não existe cristão por tabela. Não existe cristão de nascença, não existe cristão por tabela. Vejam o que diz o verso 5, João 7, 5. Vamos voltar para o nosso texto base. A primeira parte dos versos 1 e 4 diz sobre a oposição pessoal. E o verso 5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não existe cristão por tabela. Quem são? O que me chama a atenção no verso 5 é que são os próprios irmãos de Jesus. Quem são estes homens? Abram lá rapidinho em Mateus 13, Mateus 13, 55. Vamos ver quem são estes homens, esses irmãos de Jesus, pelo menos alguns deles, para que nós possamos montar essa imagem na nossa cabeça. Os irmãos, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Quem são estes homens? Como eu já disse, eles eram meio-irmãos de Jesus, eles eram filhos de Maria e José. E Mateus 13,55 dá nome a estes irmãos. Diz assim, Mateus 13,55: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vejam, aqui Mateus dá nome a estes irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Então, vejam que em João 7, estes irmãos estão propondo que Jesus suba para a festa das tendas, para a festa dos tabernáculos, mostre-se ao mundo, e o texto diz que eles não creem nele. Mesmo tendo visto, mesmo eles tendo presenciado quase todos os milagres de Jesus, eles ainda não criam nele. É de se esperar que a família fosse os primeiros a acreditarem. A mãe, com certeza, acredita, né? Dizem que elogio de mãe não conta, porque para a mãe você sempre vai ser bonito. Dizem isso, não é? Então a gente espera que da família venham os primeiros crentes no ministério de Jesus. Mas o texto não mostra isso. O texto mostra o contrário, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E eu acho isso curioso. É algo que evidencia que não existe cristão de nascença, porque se existisse, os irmãos de Jesus seriam os primeiros. Eles cresceram junto com Jesus. Se existisse cristão por tabela, eles seriam os primeiros. É engraçado que, quando eu era pequeno, eu era muito criativo. Tanto que acho que é por isso que eu escolhi ir para a área de comunicação. Acho que eu era mais criativo do que hoje. Eu era tão criativo e eu via bastante filme de ficção científica. Eu gostava muito de assistir filmes. E teve uma época que eu contei para as minhas professoras, para a minha família, que eu era um enviado do futuro. Eu falava isso para todo mundo. Não, eu sou um enviado do futuro e eu tenho uma missão aqui na Terra. Eu tenho uma missão aqui, mas eu ainda não sei qual é essa missão. Mas um dia eu vou descobrir. Eu falava isso. Eu falava isso para as minhas professoras. Eu sou um enviado do futuro. Isso é coisa de criança, né? É óbvio. Depois eu cresci, eu vi que não era enviado do futuro coisa nenhuma. Nasci em 94, como qualquer criança normal. Mas será que, se fosse verdade que eu era um enviado do futuro, os meus amigos acreditariam em mim? Os jovens, vocês acreditariam em mim? Não, com certeza não, né? Está todo mundo rindo ali. Com certeza não. Imagina, eu o enviado do futuro? O Nicolas. Ah, ele cresceu com a gente. Tava aí, ó. Peguei ele no colo, a senhora falando, peguei ele no colo, vi ele andando aí na igreja quando pequeno. Dei EBD pra ele. Não, o Nicolas, enviado do futuro? Jamais. Não, isso tá errado. Qualquer um, agora o Nicolas não, ele cresceu com a gente. E talvez isso tivesse, esse pensamento, tivesse um pouco na mente dos irmãos de Jesus também. Poxa, ele está dizendo que ele é o Messias, mas ele cresceu com a gente viu ele pequeno, cresceu junto com ele, e agora ele está dizendo que ele é o Messias? Não, ele é da nossa casa, poxa, qualquer um podia ser o Messias, agora ele não podia. Isso reforça a resistência pessoal que os irmãos tinham em aceitá-lo como Messias. Talvez isso tivesse de alguma forma na cabeça dele, mas isso mostra que a fé é pessoal e intransferível. Se alguém ali pudesse ser crente por tabela, seriam os irmãos de Jesus. Porque eles cresceram junto com Jesus. Eles viram Jesus realizando os milagres, mas eles não criam. Isso mostra que a fé pessoal é intransferível, porque não existe crente por tabela. Os judeus aguardavam o Messias. Eles ansiavam pela vinda do Messias. Eles realmente queriam que o Messias viesse e trouxesse a libertação do jugo dos outros povos, mas também ansiavam pela libertação do pecado. Mas quando o Messias veio, nós estamos vendo isso com o pastor Marcos no plano de apresentação do reino em Mateus, quando o Messias veio, o que os judeus fizeram? Rejeitaram. Claro, não. Jesus não é o Messias. E quando nós lemos Romanos, nós vemos que Paulo se lembra disso. Paulo lembra que os judeus aguardavam o Messias, ansiavam pela vinda do Messias, mas quando o Messias veio, eles não creram. Abram lá em Romanos 9. Vamos reforçar um pouco essa questão de que não existe crente por tabela. Romanos 9. Nós estamos dizendo que a fé em Cristo é pessoal e intransferível. Nós estamos dizendo isso baseados no texto de João 7. E agora nós já vimos que seguir a Cristo traz uma oposição pessoal. Isso comprova que a fé é pessoal e intransferível. E agora nós estamos vendo que não existe crentes por tabela. Vamos ver o que diz Romanos 9, os versos de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Vejam agora, Paulo vai dizer o sentimento dele que ele tem pelos judeus. Versículo 2, Romanos 9, 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. O que Paulo está falando aqui? Vejam, os judeus, eles tinham todas as credenciais para serem salvos. Paulo foi criado no judaísmo. Paulo era um estudioso do judaísmo. Paulo era alguém que seguia à risca os ensinos da seita qual ele seguia, seita judaica. E provavelmente ele cresceu com aqueles homens, com os judeus, seus patriotas, aqui ele diz. Provavelmente ele tinha amigos ali, com os quais ele convivia diariamente, talvez. Mas esses homens não criam em Cristo. O que ele fala aqui? Eu desejaria que eu fosse separado de Cristo para que eles fossem salvos. Jesus Cristo era humano, assim como nós. Jesus Cristo tem sentimentos. Eu imagino que talvez Jesus tenha, de alguma forma, pensado: poxa, os meus irmãos não creem em mim. Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. Jesus é onisciente, ele já sabia de toda a história, já sabia do desfecho dos irmãos dele. Mas essa angústia de Paulo. Paulo amava o seu povo. Paulo amava os romanos. Ele está angustiado. Ele fala: poxa, eu gostaria de dar a minha salvação para que eles fossem salvos. Eu gostaria que, no lugar deles, eu fosse separado de Cristo e eles estivessem salvos da condenação que os aguarda. Mas como a fé é pessoal e intransferível, Paulo não podia fazer isso. O que Paulo diz aqui é que ele gostaria. Eu amaria fazer isso, mas não dá. Porque a fé precisa brotar no coração de cada indivíduo. E é por isso que a fé é pessoal e intransferível. Mas esse sentimento de Paulo é uma ilustração do sentimento que nós temos por familiares e amigos que ainda não são crentes. Com certeza, falando isso, veio algum nome na sua mente. Um ou dois nomes, não sei quantos. Pessoas próximas a você. Pessoas que nós amamos muito. Pessoas que nós queremos conosco lá no céu, eternamente, ao lado de Jesus. Mas essas pessoas não creem em Cristo. Esses nomes vieram à sua mente. E o sentimento de Paulo, com certeza, se espelha agora no coração de cada um de vocês. Se espelha em nossos corações. Aquelas pessoas que nós amamos tanto, que nós poderíamos dar a nossa própria vida para que eles fossem salvos. Que nós seríamos separados de Cristo, se fosse possível, para que eles estivessem salvos da condenação que os aguarda. Nós poderíamos fazer isso, porque esse sentimento também está em nossos corações. O sentimento que Paulo tinha aqui, de pessoas próximas a ele que não criam em Cristo, dos judeus que não aceitaram Jesus como Messias, ele gostaria que eles fossem salvos. Mas os irmãos de Jesus não criam nele. Os judeus, amigos de Paulo, que Paulo amava tanto, não criam no Messias. E os nossos familiares, amigos próximos também não creem no Messias. E esse sentimento transborda de nossos corações. Essa tristeza, essa angústia que Paulo fala em Romanos 9. Algumas pessoas também dizem que porque os pais vão à igreja, então o filho vai para o céu. Os irmãos já ouviram isso? É comum. Você chega para uma pessoa hoje em dia: ah, você é crente? Não, mas meus pais vão na igreja. Grande coisa. Isso é ótimo para os seus pais. Para você, não adianta nada. Você não está lá, os seus pais estão lá. E como a fé é pessoal e intransferível, adianta alguma coisa os pais irem na igreja e o filho não? Os pais vão aprender, os pais vão crescer, os pais vão crescer em conhecimento e vão proclamar o evangelho verdadeiro aos filhos. Mas não adianta. Não adianta os pais irem à igreja, não adianta o seu cônjuge vir à igreja, isso não vai te fazer crente por tabela. Não existe crente por tabela. Os próprios irmãos de Jesus não eram crentes. O que nos faz pensar que pessoas que nunca querem ouvir do evangelho, de pessoas que resistem a isso, mas porque têm parentes crentes, serão salvos? Eu acho que o versículo 5 de João 7 mostra isso. Mostra que não existe cristão de nascença, cristão de berço. Ah, eu nasci, meus pais me levam na igreja desde pequeno. Legal, você aprendeu todas as verdades bíblicas, mas isso está no seu coração? Isso está gravado no seu coração? Você crê naquilo que você aprendeu desde pequeno? Não adianta nada você entrar na igreja, sentar no banco todo domingo. Você precisa crer nisso, nessas verdades. Essas são essas verdades que transformam. Paulo não poderia transferir a sua fé para os judeus. Os irmãos de Jesus não criam nele. E nós não podemos também transferir a nossa fé para os nossos entes queridos. Porque a fé, ela é pessoal e intransferível. Ela precisa nascer no coração de cada um de nós. Assim como ela nasceu no meu coração, assim como a fé nasceu no coração do Fernando, do Jairo, ela precisa nascer no coração dos nossos familiares, ela precisa crescer no coração dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, para que então eles sejam salvos. É a fé, porque a fé salvadora, ela é pessoal e intransferível. Será que os irmãos, já repeti a mensagem central várias vezes, acho que os irmãos já conseguiram decorar já, não? Será que os irmãos conseguem repeti-la? Então a fé em Cristo é? Os irmãos se lembram da primeira comprovação dessa verdade? Seguir a Cristo traz? Cada um falando um tempo. Traz oposição pessoal, certo? Então, seguir a Cristo traz? E o segundo ponto que nós vimos no verso 5 é que não existe cristão por... Não existe cristão por tabela, não existe crente de berço. Cada um precisa crer pessoalmente em Cristo como Salvador. Mas existe um terceiro ponto aqui, que está nos versos 6 a 9. Vejam lá João 7, os versos de 6 a 9. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Os irmãos de Jesus estão pressionando-o a subir à festa. Eles estão dizendo, vai, mostra que você é o Messias, vamos lá. E essa pressão me faz pensar, como eu já disse, no cenário. Como Jerusalém estava transbordando de pessoas. O perigo que seria para Jesus ir ali. E o começo do texto fala que Jesus não ia para a Judéia justamente porque queriam matá-lo. E se ele fosse para a festa, que era ali perto, Jerusalém ficava perto da Judéia, o que ia acontecer? Jesus ia morrer. Nós sabemos que depois da Páscoa, Jesus de fato morre. Mas é interessante ver que o que Jesus diz nos versos 6 a 9, o meu tempo ainda não chegou. O tempo certo ainda não havia chegado para o Senhor Jesus. O que quer dizer isso? O que quer dizer o tempo certo ainda não chegou? Depois ele diz, por enquanto eu não subo. E depois quando nós vemos o verso 10, João 7, 10, nós vemos que Jesus, depois que os irmãos de Jesus subiram, Jesus subiu. Mas o que será que Jesus quer dizer com este, o meu tempo ainda não chegou? Nós sabemos que toda a trajetória do Messias aqui na Terra, toda a vida, o ministério de Jesus aqui na Terra, ele tinha um propósito divino e tinha um plano divino envolvido nisso, um plano de Deus. E Jesus, sendo submisso ao Pai, queria cumprir este plano à risca. Jesus precisaria subir a Jerusalém no tempo certo. Jesus precisaria ser entregue aos líderes judeus no tempo certo. Jesus precisaria ser crucificado no tempo certo para que tudo fosse de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus era submisso à vontade de Deus. E esta é a terceira comprovação de que a fé é pessoal e intransferível. A fé exige submissão. Aqui tem um contraste crucial. Jesus fala que o tempo dele ainda não havia chegado, mas que o tempo dos irmãos sempre estava presente. O que quer dizer isso? Jesus queria estar submisso à vontade de Deus. Jesus estava submisso e queria seguir o plano de Deus à risca, porque o objetivo de Jesus em seu ministério era glorificar o Pai. E quando Jesus diz que os seus irmãos, para eles, qualquer tempo era certo, o que na verdade vem à nossa mente é que, como os irmãos de Jesus eram desse mundo, como os irmãos de Jesus não eram submissos à vontade do Pai, não estavam nem aí para a vontade de Deus, qualquer tempo é o tempo certo. Subir agora, subir depois, ter subido ontem, subir daqui 5 dias, chegar lá no final da festa, tanto faz. Para eles qualquer tempo é certo, porque eles não estão submissos à vontade de Deus. E esse é o contraste. Jesus sendo submisso à vontade de Deus e os irmãos de Jesus não sendo submissos, sendo insubmissos ao plano de Deus, não ligando para isso. Virem um pouco as páginas da sua Bíblia para João 6. Essa questão de Jesus querer fazer tudo de acordo com a vontade do Pai, Jesus querer fazer tudo de acordo com o que o Pai estabeleceu, com o plano de Deus, com os tempos certos, a plenitude dos tempos, esse desejo de Jesus de seguir à risca o que Deus havia planejado para o ministério do Messias é evidente em vários trechos bíblicos. E em João 6 isso acontece. Vejam o que diz João 6, os versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, o sinal aqui é a multiplicação dos pães e peixes, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava vendo a intenção daqueles homens. Imagine que você é um judeu e que você sabe que um homem que faz a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas, você olha aquilo e você fala, bom, com certeza este homem é aquele profeta que o Antigo Testamento nos fala. Com certeza o que a lei, Moisés e os profetas nos falam está acontecendo com este homem. Então vamos proclamá-lo rei. Já que ele faz tudo isso que ele faz, ele pode trazer liberdade para nós. Então vamos proclamá-lo rei. E Jesus, conhecendo a intenção destes homens, ele se oculta para que eles não o proclamem rei à força. Porque Jesus sabia que aquele não era o momento dele ser proclamado rei ainda. Ainda não era o momento de Jesus ser entregue às autoridades. Ainda não era o momento certo. Por isso que Jesus, em vários textos bíblicos, nós vemos Jesus falando, meu tempo ainda não chegou. No milagre de Caná da Galileia, transformação da água em vinho, Maria chega para ele e fala, olha, o vinho deles acabou. E aí Jesus fala, que tenho contigo, mulher, o meu tempo ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou, a hora ainda não havia chegado. Não era o momento de Jesus realizar dar início ao seu ministério naquele momento, exatamente naquele momento que Maria veio falar com ele. Então vejam que a vida de Jesus é uma vida constante de submissão ao plano do Pai. E isso é uma comprovação da nossa verdade central. A fé exige submissão. Os irmãos de Jesus, como eu disse, eram desse mundo. Então eles não estavam ligando para a vontade de Deus. Eles estavam preocupados com coisas daqui, coisas presentes, benefícios daqui. E eles pressionam Jesus para que Jesus faça uma publicidade acerca de si mesmo. Eles falam, olha, você está fazendo muita coisa, então vai lá e mostra isso para todo mundo. Parece uma oferta tentadora, não parece? Parece. Se fosse eu, pecador, que estivesse ali no lugar de Jesus, eu pensaria, olha, imagine o quanto de benefícios que eu poderia obter indo no centro do mundo ali agora, no centro da Palestina, e anunciando que eu sou o Messias. Parece uma oferta tentadora dos irmãos de Jesus, o que se assemelha muito à oferta que o diabo fez na tentação depois do batismo de Jesus. Mas é interessante ver que Jesus, mesmo com essa oferta tentadora, mesmo com essa pressão que os irmãos estão fazendo sobre ele, Jesus não se rende. Jesus tem um alvo maior aqui. O alvo maior é glorificar a Deus e seguir o plano que ele tem para o Messias. Esse é o alvo de Jesus. E nada vai atrapalhá-lo nisso. Nada vai ofuscar o objetivo que Jesus tem de glorificar a Deus, de cumprir à risca cada passo do ministério que ele assumiu, o ministério salvífico, de viver uma vida santa, de morrer na cruz do Calvário, de ressuscitar ao terceiro dia, de cumprir todas aquelas profecias, todos aqueles salmos messiânicos. Nada tira o foco de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é submisso à vontade do Pai. E a fé exige submissão. Isso comprova que a fé é pessoal e intransferível. Porque nós não podemos bater continência com o chapéu alheio. Nós não podemos ser submissos por outras pessoas, podemos? Não, eu estou sendo submisso por ele. Isso não existe. Essa decisão de submissão precisa vir do coração de cada um de nós. Nós precisamos tomar essa decisão de sermos submissos ao plano de Deus, de sermos submissos à vontade de Deus para as nossas vidas. Submissão é algo que nasce no coração de cada indivíduo. Por isso a fé é pessoal. Se não, seria fácil. Um seria submisso e todo o resto poderia ser insubmisso. Nós vemos que nós fomos salvos porque Jesus foi submisso à vontade do Pai. E esta obra dele, ampliada infinitamente, chega até nós como uma oferta graciosa, uma oferta da misericórdia de Deus para nós. E quando nós aceitamos a Cristo, isto é colocado em nós somos transformados, isso é atribuído a nós agora. Mas, já que nós somos crentes, nossa vida agora deve ser regrada não mais pelas nossas vontades, não mais pelo tempo que nós achamos oportuno, mas pelo tempo que Deus acha oportuno. Pense em situações em que as pessoas nos pressionam. Pense em situações em que nós estamos sendo constantemente bombardeados por ofertas, por mais ofertas. E muitas vezes nós pensamos em ceder. E parece que a nossa vontade se coloca sob a vontade de Deus. Mas nós devemos lembrar do exemplo que Jesus nos deixou, uma submissão completa ao Pai. Nós devemos parar e pensar, não, o tempo de Deus não é esse. A palavra que aparece aqui, a palavra para tempo, é kairos no grego. E eu gosto dessa palavra. Recentemente o padre Marcelo Rossi lançou um livro com esse nome, kairos. Não sei o que o livro fala, mas a propaganda fala que kairos é o tempo de Deus. E até que está certo, isso é uma análise correta, uma análise grega correta aí. Kairos significa oportunidade, não necessariamente o tempo cronológico, mas o tempo como o momento certo, como aquele momento crucial, a oportunidade. E Jesus fala, ainda não é o tempo certo, ainda não é o tempo oportuno, o meu tempo ainda não chegou, porque eu estou pensando no plano do Pai. Vocês podem pensar em qualquer tempo serve para vocês, mas para mim não, porque eu sou submisso à vontade do Pai. E isso mostra que o nosso alvo deve ser estar totalmente submissos à vontade de Deus. E isso prova que a fé é pessoal e intransferível. Os irmãos se lembram dos três pontos? Podemos repeti-los? O primeiro ponto que comprova que a fé é pessoal e intransferível é que seguir a Cristo. Ixi. Traz oposição. É que tá longa, essas verdades estão meio longas, né? Seguir a Cristo traz oposição. Isso está nos versos de 1 a 4. Os irmãos de Jesus resistiam a ele. Os irmãos de Jesus se opunham ao que Jesus estava dizendo. Qual é a segunda verdade? Que não existe? Não existe crente por tabela. Os irmãos de Jesus eram os primeiros. Se existisse, eles seriam os primeiros a crerem, mas eles não criam. Isso mostra que não existe crente por tabela. E o último ponto é que a fé exige submissão. Os irmãos conseguem ver como esse texto comprova que a fé é pessoal e intransferível? Que a fé é algo que nasce nos corações dos indivíduos e que esses indivíduos não conseguem passar, transferir isso para outras pessoas? Entretanto, nós podemos fazer com que, através da proclamação do Evangelho, o Espírito Santo atue no coração dos nossos entes queridos e então faça brotar a fé no coração deles. É assim que nós vamos fazer discípulos. Não é quebrando a nossa fé ao meio e dando um pouquinho para cada um, não é assim. Mas é fazendo com que no coração de cada um brote a fé salvadora. Pensando em aplicações, eu creio que esse texto, antes de tudo, mostre que ir à igreja desde pequeno não salva ninguém. E nós estamos cheios de pessoas que falam isso por aí. Com certeza os irmãos conhecem alguém que fala isso. Ah, não, eu vou na igreja desde pequeno. Ah, mas o que você crê? Não, eu vou na igreja desde pequeno. Ah, você crê em Jesus? Não, eu vou na igreja desde pequeno. A pessoa sabe falar isso. Não, eu vou na igreja desde pequeno. Meu pai é diácono na igreja. Meu pai é pastor lá na igreja. Mas eu vou na igreja desde pequeno. Isso não quer dizer nada. E o texto mostra isso porque os irmãos de Jesus não criam nele. Então, quando alguém falar para você, olha, eu vou na igreja desde pequeno, você fala, vem cá, lê aqui comigo João 7. Os irmãos de Jesus, você pode até ir na igreja, os irmãos de Jesus andaram com o próprio Jesus desde pequeno. E ainda assim eles não criam. Então não tenha a audácia de me dizer que você é crente porque vai desde pequeno na igreja. Você precisa crer. E eu vou te explicar agora o que é o Evangelho. Senta aqui. E aí, proclamação do Evangelho no coração dos incrédulos. Mas além disso, mostra que nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Nós não podemos ceder à pressão. Uma pressão que nós temos dentro de nós mesmos. Uma pressão que às vezes o pecado nos impulsiona a tomarmos uma decisão que vai contrária à vontade de Deus para nossas vidas, que é a nossa santificação. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. E muitas vezes nós estamos diante de uma situação e nós tendemos a sair um pouco dessa vontade de Deus, cometer um pecado aqui, um pecado ali. Mas quando nós pensamos em Jesus, nós vemos, pera, Jesus estava sendo submisso ao plano do Pai. Jesus, ele media cada passo que ele estava dando e nós devemos ser submissos à vontade de Deus também, assim como Jesus foi. Um outro ponto que esse texto deixa claro, eu acho que aqui é talvez algo muito próximo a nós, o texto inteiro ele fala muito pessoalmente ao meu coração, mas eu creio que também fala aos irmãos, que nós não devemos estranhar a oposição, nem mesmo que essa oposição comece na nossa casa. Vejam o que diz Mateus 10. São as palavras do próprio Cristo. Mateus 10, os versos 35 e 36. Mateus 10, 35 e 36 diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não estranhe a oposição por você ser crente na sua casa, as pessoas resistirem à verdade que você crê. Não estranhe isso. O próprio Senhor Jesus disse que isso ia acontecer, porque ele veio trazer divisão. Não estranhe a perseguição dos seus amigos. Não estranhe perseguição no seu trabalho. Não estranhe perseguição em nenhum lugar que você estiver. E não estranhe perseguição na sua casa. Os irmãos de Jesus não criam nele. Estavam resistindo àquilo. E o próprio Jesus falou: eu vim para trazer divisão. E isso pode ser que aconteça na sua casa. Glória a Deus se todos os membros da sua casa são crentes. Maravilhoso. Mas se não é assim, não estranhe. Não estranhe se algum familiar seu fecha a cara quando você diz que vai na igreja, ou se algum familiar seu se afasta quando você se converte. Não estranhe isso. O texto mostra que isso é algo que não deve nos surpreender, porque o próprio Jesus falou que isso iria acontecer. E por fim, eu gostaria de saber o que aconteceu com os irmãos de Jesus. Eu falei tanto dos irmãos de Jesus, e os irmãos devem estar curiosos para saber o que aconteceu com eles. O que aconteceu com Tiago, com Judas? O que aconteceu com estes homens que não criam em Jesus? Abram lá em Atos. Vamos ver o desfecho dessa história. Atos 1. Jesus aqui acabou de ascender aos céus. E vejam o que diz o versículo 12. Atos 1, de 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, os apóstolos, que nós já sabemos. Mas vejam o que diz agora o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa história da incredulidade dos irmãos de Jesus, no final das contas, tira um sorriso de nós, porque os irmãos de Jesus creram nele. Isso nos incentiva a nunca desistirmos de orar por nossos amados. Tiago tornou-se líder da igreja de Jerusalém e escreveu a epístola de Tiago. Se os irmãos lerem Tiago na casa de vocês, os irmãos vão ver que é o Tiago irmão de Jesus. E Judas, que escreveu a epístola de Judas, é Judas irmão de Jesus. Os homens incrédulos de João 7, após a ressurreição de Cristo, tornaram-se líderes daquelas igrejas, da igreja de Jerusalém. Judas escreve a carta falando sobre a batalha pela fé, que foi uma vez por todas entregue aos santos. Nós agora não podemos desistir de orar por nossos entes queridos, por nossos amigos, porque se for da vontade de Deus, assim como aconteceu com os irmãos de Jesus, um dia essas pessoas podem ser salvas, podem tornar-se cristãs, assim como nós. Elas podem desfrutar da alegria que nós temos, e ao invés da incredulidade que pairava, ao invés da oposição, ao invés da insubmissão que estava no coração daqueles homens, pode ser que pela atuação soberana do Espírito Santo, eles se convertam, se arrependam dos seus pecados e aceitem o Messias como Salvador de suas vidas. Não podemos deixar de orar pelos nossos amados. Pode ser que um dia ele se converta. Nós não sabemos o futuro. Jesus sabia. Talvez fosse até um pouco engraçado. Jesus olhando assim os irmãos dele: vocês não estão crendo em mim, né? Ah, você. Jesus pensando: você vai virar líder de Jerusalém, Tiago. E você, Judas, você vai escrever uma carta, ó, maravilhosa. Jesus pensando, talvez. Nós não sabemos isso, mas com certeza Jesus sabia o que iria acontecer. Nós não sabemos, e por isso nós devemos continuar orando pelos nossos amados, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, para que a fé pessoal e intransferível nasça no coração deles, assim como nasceu em nossos corações. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado porque o Senhor, em sua soberania, trouxe a salvação para nós através da fé em Cristo. E esta fé, Pai, é pessoal e intransferível. Senhor, obrigado porque em determinada época de nossas vidas, da vida de cada um que está aqui, o Senhor moveu homens para proclamar o Seu Evangelho e assim, através da atuação do Espírito Santo, nós pudemos crer que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Senhor, tira de nós, por favor, qualquer impedimento na proclamação da Sua Palavra e coloque em nós, por favor, um ardor, uma vontade sincera, contínua, um sentimento contínuo de não desvanecermos de orar por nossos amados, por nossos amigos que ainda não aceitaram ao Senhor como Salvador de suas vidas. Pai, que eles possam ser Tiagos, que eles possam ser Judas. Nós oramos por isso, Pai. Nós queremos isso, esse é o nosso sentimento. Se nós pudéssemos, nós daríamos a nossa própria salvação para que eles fossem salvos. Mas a fé é pessoal e intransferível. E, portanto, nós clamamos que o Senhor atue no coração deles, de acordo com a sua vontade, claro. Coloque em nossos corações também, por favor, uma submissão constante à sua vontade. Que nós possamos, a cada passo, sermos orientados pelos teus mandamentos, que nós possamos estar submissos a cada momento, Senhor, de nossas vidas, à sua vontade. Que a cada passo que nós dermos, nós pensemos que, assim como Cristo, nós precisamos andar no seu tempo, no tempo certo. Que nós não podemos andar no tempo que nós achamos conveniente, mas como filhos do Senhor, nós precisamos andar como o Senhor quer que andemos. Por favor, Pai, realize essa obra em nossas vidas, através do seu Espírito, e na vida de nossos amados também através do seu Espírito. Esta oração, esta nossa oração, nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém.